convidado.
O convidado de Adriano Salgueiro é Francisco Ferreira, que representa a Quercus na Cimeira das Nações Unidas para as Alterações Climáticas.
A Cimeira de Lima sobre as Alterações Climáticas entrou hoje na reta final, ainda sem consensos de fundo, o que poderá levar ao prolongamento das negociações durante o fim de semana. O nosso convidado, representante da Associação Ambiental Portuguesa Quercus, na capital peruana, Francisco Ferreira, considera que se poderá falar de um fracasso se não forem definidas as regras comuns para as contribuições nacionais em termos de redução das emissões de gases de efeito estufa.
Claro que sim, ou pelo menos teremos um acordo comprometido, porque nós estamos a procurar evitar o que se passou em Copenhaga em 2009, onde este tipo de iniciativas surgiu e já só de forma voluntária depois da conferência. Nós aqui estamos a tentar fazer ao contrário, portanto é um processo de baixo para cima, em que os países fazem as suas ofertas, mas é preciso saber o que é que cada um tem que concretizar, e é isso que está também em cima da mesa. Tem havido, sem dúvida, aqui todo um conjunto de discussões entre os vários países. A comunidade lusófona também tem tido a oportunidade de trocar impressões. Ainda ontem houve um evento sobre projetos que estão a ser desenvolvidos em países como Cabo Verde, São Tomé, Moçambique. Tem havido contactos entre os ministros também dos diferentes países. Ontem, por exemplo, entre Guiné-Bissau e Portugal. Também Angola tem feito parte dos contactos estabelecidos nos últimos dias. Aliás, por Angola, em princípio, irá coordenar o grupo africano nestas conferências e, portanto, há realmente aqui todo um conjunto de questões que estão em cima da mesa, sendo que a África aqui, do ponto de vista da mitigação, ou seja, das metas de emissões de gases com efeito de estufa, não seja propriamente um continente, infelizmente, problemático. Quando eu digo infelizmente, é porque, tirando algumas economias emergentes como a África do Sul, a maioria dos países africanos são países que não terão que cumprir metas no quadro do novo acordo, dada a sua situação económica no quadro mundial e as dificuldades que têm em termos de desenvolvimento.
E, efetivamente, no que toca a esse ponto, quando se ouve que alguns países do Sul exigem que as medidas de adaptação sejam incluídas, tidas em conta como contribuições, estamos a falar essencialmente de uma reivindicação de países emergentes ou estamos a falar numa reivindicação mais lata em termos de países em vias de industrialização e todos os países que não são tidos como industrializados?
Efetivamente, há aqui um conjunto de países que diria em transição e esses são os casos mais complicados e é preciso encontrarmos uma forma de os distinguir, no fundo, a partir de que ponto é que é necessário exigir a determinados países esse cumprimento. E também, sem dúvida, que a questão da adaptação aqui é muito importante e os países do Sul têm toda a razão em exigir, e a União Europeia tem sido um bloco que tem estado bastante reticente, apesar de mostrar alguma abertura, para incluir também as questões da adaptação nestas contribuições nacionais a entregar até março. Eu penso que a questão da adaptação até é mais facilmente ultrapassável do que a questão da chamada diferenciação entre países e depois a necessidade ou não de cumprimento de metas.
A adaptação passa por medidas? Pelo que é que passa essa questão da adaptação?
Acima de tudo, a adaptação significa eu ter a capacidade financeira para suportar os impactos de eventos extremos devidos ao clima. Ainda há poucos dias, um tufão afetou as Filipinas e sabe-se que este tipo de eventos está-se a tornar mais frequente e mais dramático devido às alterações climáticas. A subida do nível do mar virá afetar, sem dúvida, muitas das costas africanas e, portanto, é para lidar com estas questões que é preciso garantir financiamento e identificar estas questões que merecerão prioridade em termos de trabalho.
Ou seja, a questão do Fundo Verde, o financiamento por parte de países do Norte, dos países do Sul, para que eles possam adaptar-se de melhor forma.
Quer dizer, no fundo todas estas questões acabam por estar interligadas. É sem dúvida uma área área que aqui é tratada de forma um pouco individualizada, mas que faz parte de todo o processo negocial que está agora em cima da mesa.
Quanto a esse fundo verde, ficou comprometido o Norte a garantir até 2020 um financiamento anual de 100 mil milhões de dólares. Por agora, a França, nomeadamente nesta perspectiva de Paris, diz que já foi um mínimo conseguido de 10 mil milhões, que já é um bom começo. Quais são as perspectivas para este fundo verde nesse apoio aos países do Sul?
O Fundo Climático Verde é um instrumento fundamental. Portanto, a ideia é conseguir 100 mil milhões de dólares por ano a partir de 2020. Só que a ideia é que consiga já angariar um conjunto de verbas para trabalhar, para apoiar os diferentes países desde já. E aquilo que se conseguiu até agora de compromissos para os próximos 4 anos ronda os 10 mil milhões de dólares. Portanto, uma quantia bem inferior em relação aos 100 mil milhões por ano. E nesse quadro é realmente muito importante a pressão que tem sido colocada pelos países do Sul, incluindo muitos países africanos, que já estão a ter impactos significativos e, por exemplo, Portugal, como país desenvolvido, é dos poucos que ainda não avançou essa contribuição, mas decidiu fazê-lo em 2015 e várias ofertas aqui têm sido apresentadas para realmente haver capacidade para apoiar quer a mitigação, quer a adaptação dos países que têm menos recursos. É um fundo absolutamente fundamental e aqui, como digo, as questões estão interligadas. Reduzir as emissões e adaptarmos a um clima em mudança são, aliás, os objetivos do financiamento que o Fundo Verde Climático pretende ter.
Era Francisco Ferreira, o representante da Associação Ambiental Portuguesa Quercus, na Cimeira de Lima sobre as alterações climáticas, falando-nos aqui sobre o processo negocial.